Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem. Hoje, sem a companhia da Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, mas muito bem acompanhada de Letícia Petean, que vai se apresentar e dizer os seus dois arrobas daqui a pouquinho, neste que é hoje um papo de sabida. Papo de sabida é uma conversa com profissionais que são experientes na sua área, no seu tema. E hoje a gente vai falar com a Letícia sobre curadoria de acessórios. A Lê é dona e proprietária da marca Soberana. Ela vai contar tudo: marca de acessórios, comunidade, uma coisa maravilhosa. Então eu quero já aproveitar para agradecer, Lê, a sua presença. E agradecer a gente, né? Agradecer você por permitir a gente gravar e disponibilizar o áudio aqui no Juntas Podcast. Então, estou muito feliz e muito grata por isso. Obrigada pela sua generosidade, que eu sei que você caprichou muito, tá? Então, muitíssimo obrigada. E obrigada para todas que estão aqui da comunidade. Vamos que vamos, Lê, se apresenta.
Olá, meninas, boa noite. Meu nome é Letícia Petean, arroba Letícia Petean e arroba lp.soberana. É um prazer estar aqui, é uma honra. Sou aluna da boutique formada em consultoria de imagem pela Navaz e hoje estar aqui para mim significa assim muito. Estou muito feliz em poder compartilhar aqui um pouquinho da parte de consultoria, da parte de curadoria e também um pouquinho dos bastidores, né, do que acontece ali dentro da Soberana, como surgiu. Pode passar,
Muito
Ana.
bom. Posso passar? Ai, gente, eu vou fazer um
Pode.
merchan aqui, tá? Os
Ah,
brindes maravilhosos, tá? Saúde
esse brinquinho mimo.
Soberana. O meu bracelete em prata e dourado também, tá? Eu sou dessa comunidade, desse clube, inclusive. Esse aqui eu comprei na estreia do e-commerce, ó, o nosso brinco maravilhoso, bem pequeno e delicado, do jeito que eu gosto. Muito bem. Então, agora que eu já fiz o merchan, eu estarei nas picapes, gente, parando passando os slides aqui, porque, como eu disse, antes da gente começar a gravar, a Lê preparou uma aula super legal para nós. Ela vai contar um pouco da história dela, da marca, e depois vai falar de acessórios para gente. Então, vamos lá, Lê. Você
E
vai
se alguém
me.
quiser perguntar alguma coisa, aí, Ana, você pode parar de compartilhar, enfim, você me avisa, tá? Porque eu não consigo ver muita coisa.
Tá bom.
Eu vou falar bem resumido, assim, a minha história e um pouquinho da Soberana, para a gente entender também um pouco dos bastidores ali, que eu acho que no dia a dia, às vezes, a gente tem um pouquinho de cuidado com algumas coisas, principalmente em peças, né, em escolha de peças, e eu acho que pode contribuir aí um pouco e trazer, quem sabe, novas ideias de novas formas de pacotes, de serviços, né, para vocês também, consultores. Então, eu sou natural de Campinas, eu sou casada, sou cristã, desde os 15 anos eu estudo moda ali de cursos livres, né? Mas desde pequenininha minha mãe sempre influenciou esse lado criativo. Eu sou filha única e até para minha mãe conciliar ali, né, trabalho e a parte de casa, ela incentivava muito esse lado criativo. Então eu enquanto ela passava roupa, eu desfilava com as roupas dela ali pela casa e era sempre esse universo da moda. Desde pequena sendo alimentado ali, recortava pedaços de papel para fazer roupinhas de boneca, e tudo isso foi uma sementinha ali. E a partir dos 15 anos eu comecei a estudar, e aí hoje eu sou
Lê,
estilista de formação. Oi?
desculpa te interromper. Para mim, tá cortando um pouquinho. Para você, está cortando a Lê também, meninas?
Ah, tá um pouquinho.
Tá, né?
Tá?
Quer tentar sem o fone, Lê?
Vou tentar. Vou tirar aqui.
Vamos lá.
E agora, melhorou? Piorou?
Tá, melhorou, melhorou.
Ah, então tá bom. Peraí. Pronto. Então, acho que agora se falhar de novo, eu tô aqui perto do Wi-Fi. Vamos ver. Então, até que, bom, eu vou continuar, mas acredito que deu para entender o contexto. Então, esse meu lado criativo foi incentivado pela minha mãe desde muito nova. Com 15 anos, eu comecei a estudar cursos livres e resolvi, então, ir para a faculdade. Então, hoje eu sou estilista de formação, pós-graduada em gestão e inovação no design de moda. Voltei, né? Estudei em Franca, voltei para Campinas e já conheci essa maravilhosa Dana Vaz. Fiz a formação de consultoria de imagem e atuo conciliando com CLT desde 2018, aos finais de semana, atuando com coloração pessoal, em lojas, ali um atendimento ou outro, mas conciliando a minha carreira de CLT, que eu fui bancária há 15 anos. Até para financiar os estudos e fazer, enfim, chegar até a decisão que hoje, pode passar, Ana, que hoje resolvi seguir somente empreendendo e então aqui falo um pouquinho como comecei, né? Uma paixão por moda, comecei com consultoria de imagens nos finais de semana, coloração, e aí uma demanda da consultoria era encontrar acessórios impactantes com que combinassem com o tipo de pele de cada uma, né? Então, assim, pele fria, pele quente e acessórios mais impactantes, porque eu sempre gostei. E eu usava em mim e elas acabavam perguntando e tendo dificuldade de achar. E eu comecei com pequenas coleções para cada cartela de cores. Então, era uma curadoria, não era autoral, né? Eu fazia a curadoria, montava ali a coleção para cada cartela e vendia para elas mesmo, não vendia para fora. E assim começou a sementinha da soberana. Pode passar. Hoje, então, hoje, o que que a soberana é, né? Esse nome, muito pelos acessórios impactantes, né? Esse roxo. Não é um lilás, não tem uma delicadeza, ele já transmite mesmo autoridade, então tudo isso já reforçando o que são os acessórios, né? Hoje a gente tem um e-commerce, lançamos agora em junho, lp.soberana, não, lpsoberana.com.br. Trabalhamos com a consultoria de imagem, depois eu vou falar alguns formatos de consultoria, mas tenho ali três consultorias, onde começa no online até o 100% presencial. E a menina dos olhos da minha empresa, que é o Soberana Clube, que é um clube de acessórios, moda e autocuidado. Então, eu consigo ali na comunidade unir, né, os conteúdos de moda, de tendência, de autocuidado e um acessório que elas recebem todo mês na casa delas, que elas escolhem, mas por minha curadoria. Pode passar, Ana. Aí eu trouxe aqui um pouquinho de mulher versus consultora para falar assim que não é tão acolhedor, não é tão assim. Eu gostaria que fosse até mais fácil essa rotina de conciliar tudo, né? Então algumas práticas que eu tenho na rotina ali, estão sexta, sábado, domingo, menos trabalho, mais família, looks da semana eu já separo no domingo para eu conseguir ali, tanto nos acessórios, né? Já pensando no e-commerce, se tem algum lançamento da semana, então eu já preparo isso no domingo. O direcionamento também para a equipe, né? Hoje eu estou com quatro meninas trabalhando comigo. E aí eu já preparo um direcionamento para a semana para ganhar esse tempo também, né? E procuro ali, na parte de equilíbrio, orações, exercício, saúde mental, ler um livro, um café, né? Que é o meu momento de pausa, autocuidado. Então, outra coisa, evito comparação com mulheres e consultoras. Eu tento tirar essa culpa de não falar dos assuntos midiáticos, de que todo mundo está falando, do que toda consultora está falando. Eu tento buscar o foco ali no que a minha comunidade quer aprender e também uso como principal referência de conteúdo o WGSN para tendências, né? Então, hoje eu tinha essa preocupação de sempre estar falando o que todo mundo estava falando. Hoje eu já prefiro seguir aí o meu cronograma de conteúdo, que faz mais sentido para minha comunidade, e tirei um pouco essa culpa de, né? Então, isso para mim fez muito sentido. Pode mudar, Ana.
Vou mudar. Olê, enquanto eu mudo aqui, vou te fazer uma pergunta. Você falou do WGSN. Você faz a assinatura deles com. Ai, como que é o nome? Eles têm uma plataforma para pequenos
Fala.
negócios de moda, não tem?
Isso. Então, assim, é o mesmo. A única coisa, o que que muda, né? Porque na hora que eu assinei, o que muda para uma Chanel, por exemplo, que usa esse portal, é o quanto eles me liberam de tendência. Por exemplo, eles me liberam 2, 3 anos de tendência. Então, eu sei o que vai acontecer em 2025, 26, 27. Então, é algo mais enxuto ali, para a gente entender o que vai acontecer nos próximos 2 anos, enquanto uma potência, uma marca, vai ter acesso a daqui 20 anos, daqui 30 anos. Por isso que é o start, são para microempreendedores, pequenos empreendedores. Então, assim, para mim que posto conteúdo na comunidade toda sexta-feira, e o que elas mais pedem são tendências, para mim foi incrível para conteúdo e é uma fonte super segura.
Isso que eu ia falar,
Então,
você fica abastecida de maneira muito segura, né, Lê?
e é um valor assim acessível, eles flexibilizam a assinatura e eu acho que vale a pena. E aí isso me fez sentir confiante de seguir o meu próprio cronograma e não ficar ali procurando, porque até tempo a gente não tem de ficar procurando referência em um monte de gente perdida ali e ou falando o que todo mundo tá falando. Então eu vou no portal, eu já filtro os conteúdos que eu vou postar da semana, do mês, às vezes já faço o cronograma do mês, já deixo prontinho. Então para mim foi excelente.
Legal.
E aí um pouquinho de bastidores, né? Quando a gente então assim normal, né? Financeiro, o e-commerce, que é toda a parte de cadastrar, fotografar, logística, entrega. Hoje, também tem eu tenho 5 pontos de venda, então tem a precificação, a entrega para o ponto de venda, a entrega para o e-commerce, a parte de comercial. Hoje eu separo ali 40 contatos por dia para prospectar, tanto para mentoria quanto para clube. E aí, eu faço essa rotina, porque hoje eu tenho, estou chegando a 70 mulheres no clube. Mas, não pense que foi assim. São 40 contatos por dia, ali nos últimos 2 meses que a gente vem fazendo. Então, assim, eventos que eu vou, sempre faço um sorteio, capturo os leads ali e vou falando do meu trabalho. Então, isso vem ganhando corpo e cada vez mais, fidelizando, mas eu precisei colocar isso numa rotina. Porque nos
Legal.
primeiros 6 meses, a Soberana, só para contextualizar, ela vai fazer 1 ano mês que vem, que eu estou 100% na empresa, que eu não. Faz 1 ano que eu saí do CLT e fiquei 100% na Soberana, mas nos primeiros 6 meses não tinha prospecção. E aí eu implementei isso agora, faz uns 4 meses, e aí saiu de 15, 20 para 65. Então. E assim, em 2 horas eu consigo prospectar ali por WhatsApp mesmo. E aí, claro, mentorias eu já vou para uma parte mais de call, né? E aí, quando eu falo de mentoria, hoje eu tenho um curso online gravado. Quem entra no Soberana Clube, assina por 1 ano, ganha o curso online gravado. Por quê? Porque o meu público ainda às vezes entra pela peça, pelo acessório e não pela consultoria. Então, é uma construção de repertório, uma construção de consciência do que é a importância da consultoria de imagem. Então, no curso online, ela são pequenos passos, para que ela consiga colocar em prática ali técnicas no dia a dia e veja ali o valor disso e depois migre, ela faça a migração para as próximas, né? Então, hoje eu atendo 100% online, parcial, né? Metade dos encontros online, pré-shopping presencial e o pacote mais completo, 100% presencial. Então, também tem essa flexibilidade de valor e de acesso. Quanto mais acesso eu consigo, é outro valor, mas também eu desde R$ 12,99, que é o meu curso, que é o meu clube, você já tem o curso online. Então fica bem mais acessível aí também e democrático para as pessoas conhecerem o valor da consultoria. E aí, falando um pouquinho de curadoria, se eu tiver muito rápida, tá? Você me fala. Falando um pouquinho de curadoria, hoje eu tenho quatro fornecedores ali. Eu tenho seis, na verdade, mas quatro que eu compro mais de peças de semijoias e bijuterias. Então, o que que eu. É muito teste. Como eu não tenho a fábrica, não sou eu que produzo, é muito de testar o fornecedor mesmo. Então, eu busco. São focos. O foco da Soberana são acessórios mais dramáticos, porém, eu tenho. Aqui é alérgica, eu tenho a que gosta dos delicados, né? Que tem um estilo mais romântico, então eu atendo isso também, em menor quantidade, mas eu atendo. Então, assim, eu preciso atentar a precificação, porque eu tenho até um budget ali para gastar por mês e precificar ali. Então, depois eu vou ter tem até uma pergunta que eu vou responder no final, que é muito consequência disso. Da quantidade de banhos, isso encarece muito a peça. Então, ali, o Soberana Clube, eles são bijuterias. Em agosto, eu vou lançar o Soberana Semijoias, que aí ele vai ter um outro valor também. Mas, para curadoria, o que que eu procuro fazer? Vários fornecedores, né? Não fico focada em um só. Ali eu já compro em quantidade para o e-commerce, perdão, em variedade para os pontos de vendas e em quantidade para e-commerce. Então eu tenho que fazer duas. Por quê? Porque e-commerce você vai investir em tráfego pago, em disparar ali, e aí você precisa ter estoque. No ponto de venda, você tem que ter variedade, porque quanto mais ela olhar ali um de cada, mais fácil de levar também mais de uma opção, entende? Então tem essa diferença. E eu procuro trazer todos os estilos, com foco no dramático. Tá? Pode passar, Ana. Bom, se alguém tem alguma pergunta aí sobre essa parte de bastidores, pode fazer, tá?
Olê, eu quero só falar uma coisa aqui antes da gente seguir. Explica para quem está aqui qual é o funcionamento do clube, né? Então, assim, se você quiser, você pode falar, né, de valor, de como entra, como é, porque acho que é tão interessante, né? E como é como as pessoas acessam os acessórios.
Bom, o clube, ele iniciou como clube de acessório, mas hoje eu consegui gerar ali o valor da comunidade. Então, isso fez total diferença para posicionamento da Soberana também. Então, nós temos uma plataforma de conteúdo, um grupo fechado no WhatsApp. Então, toda sexta-feira eu tenho dois pilares ali de conteúdo do clube. O Momento Soberana, que é focado em autocuidado, em ter tempo para você, em se reconectar com a sua imagem, com a sua essência, né? Então, esse é um quadro. E o quadro de Minuto Fashion, que é o quadro de tendências, de estratégias rápidas ali para o dia a dia, de acessório com roupa de frio, de, enfim, tendências do momento, não só focado em acessório, mas em estilo, em consultoria de imagem. É, toda sexta a gente posta isso fica gravado na plataforma. Tem um palestrante convidado uma vez por mês, que eu chamo Papo Soberana. E como que funciona? Antes da curadoria, antes das peças irem para o ponto de vendas ou e-commerce, o pré-lançamento é no clube. Então, elas têm a exclusividade de escolher antes de ir para o mercado ali as peças, né? Então, eu monto todo mês pequena, uma coleção cápsula ali, onde, mesmo que a peça custe ali, por exemplo, R$ 150, quem está no clube paga ali uma mensalidade de R$ 12,99 e tem acesso a essa peça. Essa peça está inclusa com frete grátis. Então, ela recebe, poxa, assino um ano, recebo o acessório, o frete, todos os conteúdos, a palestra, o curso gravado de consultoria de imagem e mais a Soberana Magazine, que é, eu tenho objeção de que não tenho tempo de acompanhar grupo, não tenho tempo de entrar na plataforma, então eu fiz a Soberana Magazine, que é uma revistinha impressa, que vai junto com o acessório dela, dizendo parabéns para as aniversariantes do mês, os conteúdos de moda, de beleza, de autocuidado vistos naquele mês. Então, o
Legal.
conteúdo chega para ela de algum jeito. Então, esse é o Soberana Clube hoje. Hoje eu trabalho com pacotes de 3 meses, de 6 e de 1 ano. Mas o de um ano é o mais completo.
Tá. E todo mês, quem participa pode escolher um acessório da marca, certo?
Certo. Eu passo a curadoria, mas quem escolhe é você.
Muito
Eu
legal.
falo, olha. Por exemplo, eu sei que a Ana tem um estilo dramático ali de acessórios e gosta de prata, usa mais prata. Então, dentro dessa coleção, eu mostro a coleção inteira, mas eu falo: olha, Ana, eu sugiro esse, que eu acredito que tem mais a ver com o seu estilo, com o seu perfil. Mas, qual você mais gostou? Qual você quer receber? E aí, muitas vezes esgota a coleção ali, e aí. Por exemplo, o que não esgotou vai para o e-commerce, vai para o pontos de venda. Então, ela ainda tem essa exclusividade, que é bem legal, e tem 10% de desconto se ela quiser levar mais de um acessório. Porque um está
Lê,
incluso, né?
desculpa interromper de novo e perguntar, mas você falou ali que você faz, né, um aconselhamento para as participantes, você sugere algumas coisas. E como é, assim, como é a receptividade delas? Porque são, vou chamar de leigas aqui, né? A gente está aqui entre profissionais e estudantes, né, de consultoria de imagem. Então, assim, as clientes aproveitam ler os conselhos, se sentem mais seguras, como que é?
Muito mais. Então, hoje eu tenho hoje eu já tenho que começar em agosto a treinar ali as minhas funcionárias para elas me ajudarem, porque são, pensa, 70 mulheres que eu tenho que chamar no WhatsApp para escolher a peça individual comigo. Então, hoje eu já comecei a não colocar como, mas eu já falo assim, ó. Eu quero, hoje você fala com essas cinco, essa aqui gosta de acessórios prata, delicado. Eu sei que eu tenho um formulário que quando elas entram no clube, elas respondem a preferência. Então, eu já mais ou menos por atender ali mais de 6 meses, eu já conheço o estilo delas. E aí eu direciono para que as funcionárias mandem a coleção e falam assim: olha, a Letícia sugeriu esses daqui, mas qual você quer escolher? E elas adoram isso. Então elas repostam, mandam a, olha, olha, eu usei pela primeira vez gola alta com colar. E assim, começa a criar a força da comunidade porque elas começam a repostar e elogiar a outra e incentivar o autocuidado da outra, que é o objetivo também do grupo, né?
Legal.
Pode passar. E aí, eu queria falar. Oi?
Deixa aqui, eu vou pro próximo, já, Lê.
Pode ir. Aqui eu queria entrar um pouquinho em tendências, linguagens dos acessórios, e aí a Ana vai até me ajudando aí a colaborar com isso, né? Hoje eu falo que, por conta, inclusive, do banco, né, de ser bancária há 15 anos e ter um dress code para trabalhar e ter ali a necessidade de peças de alfaiataria com maior impacto, presença e, enfim, uma rotina extremamente, como que eu posso falar? Estressante mesmo. Os acessórios foram os protagonistas ali da minha imagem de uma forma bem descomplicada. Então, quantas vezes a gente fala também de cor, né? Que cor é muito mood da gente, né? Ah, eu vou de preto porque eu quero ser invisível. Quantas vezes eu usei preto porque eu não gostaria de estar naquele ambiente? E o acessório dourado de mais impacto, mais dramático, fez o meu look. Então, era uma forma de eu me sentir bonita, transmitiu o que eu gostaria de uma em 5 minutos, às vezes dentro do meu carro, eu colocava ali uns acessórios e passava um batom e falava pronto. E isso me ajudou também na pandemia, na mentoria com as mulheres, porque elas o que você mais vê nas reuniões é tudo que está ali, né, em volta do rosto, do colo. Então, os acessórios também ali trouxeram esse impacto visual, né, essa imagem para elas mesmo com a dificuldade de estar em home office, não querer se arrumar, enfim, né? Então, por isso que eu acho que esses acessórios impactantes marcaram tanto ali a minha rotina e as mulheres acabam se identificando, porque a gente não acaba ali pensando no acessório por último, né? Então, eu trouxe ao contrário. E se você usasse o acessório para descomplicar, deixasse ali na sua bolsa um kit SOS ali, sabe, um batom vermelho, um nude, uns dois brincos, um colar, um bracelete, e aí o dia que você saiu, você já, nossa, esqueci, já vai colocando. Quantas vezes eu fiz isso me ajudou, e aí eu trouxe isso para elas, né, dessa praticidade, e enfim, então, hoje eu vejo como protagonista da imagem mesmo, né? E aí, quando a gente fala de metais, né, principalmente prata dourado, o que eles comunicam, né, Ana? O prata tem ali uma comunicação mais para o futurismo, né, à frente do seu tempo, inovação, flexibilidade, e o ouro, riqueza, sofisticação, poder, liderança. A minha pele, ela é fria, então, teoricamente, o prata, né, comprovado, e realmente ele destaca muito mais a minha pele, favorece muito mais a minha pele. Mas, por uma estratégia de imagem, eu escolhi o dourado para mim. Mas aí eu utilizo um batom da Cartela, uma blusa da Cartela, e consigo equilibrar ali, mesmo o dourado não me favorecendo tanto, né, porque ele é mais uma pele que para pele quente. Eu consigo equilibrar e não ficar presa a essas regras e esses padrões que eu acho que todas nós aqui acreditamos nisso, né, Ana? Que a gente tem que saber o que valoriza, mas como não usar o que não te valoriza tanto e não te colocar numa caixinha, né?
É.
E aí, delicados e impactantes, né? Delicados comunica mais fragilidade, acolhimento, feminidade, aproximação, romantismo, aconchego, né? Versus força, poder, autoridade, liderança, que eu já tinha falado ali do dourado. Então, as formas, os metais, Eles também comunicam sim no acessório. Então, unir isso reforça ainda mais o seu estilo que você gostaria de transmitir. É isso, Ana? Quer complementar com alguma coisa?
Não, Lê, tá tudo ótimo. Vai, pode
Ai,
falar. E
gente,
acho que é muito legal também
difícil, hein? Difícil falar para quem ensina a gente, né?
pode parar. E eu acho que vale aqui também, né, falar que, até para quem tá ouvindo, né, às vezes a gente no podcast, a gente tem ouvintes também que não são da área de consultoria, né, e esse tema é um tema de interesse de 99% das mulheres, né. Eu acho que o acessório, ele pode ser sempre também, ele tem o recurso também, né, de ser um contraponto. Então, eu posso estar com uma imagem, né, às vezes mais séria, ou mais dura, né, ou mais discreta, né, e o meu acessório pode ser o contraponto, e ele pode ser ou mais divertido, ou mais delicado, ou mais, né, irreverente, e vice-versa, né, às vezes a gente está com visual, né, mais irreverente, e o acessório, não obrigatoriamente, né, mas ele pode ser menor, mais quieto, trazer uma outra informação. Então, eu acho que, assim, apesar, para mim, né, aqui eu pessoa, não só consultora, mas eu acredito muito que o acessório, ele nem deveria ter esse nome, ele deveria ter o nome de obrigatório, tá, Lê?
Adorei.
Não é acessório, é obrigatório.
Não, e o quanto hoje, né? Eu me sinto pelada sem um acessório. É muito.
Total, total.
Falar, ai, meu Deus.
Né?
Pode
E
passar, Ana, aí.
eu acho que, assim, né, depois da pandemia também, já que você falou disso, né, eu acho que usar acessório ganhou uma importância ainda maior, porque a gente está muito em tela, né, tanto no pessoal como no profissional, e a gente consegue realmente fazer um bom manejo da nossa comunicação pensando, né, cabelo, óculos, acessório, até anel. Eu gosto de trazer, às vezes, né, a mão para falar, porque isso humaniza também a gente dentro da tela. Então, acho que o acessório, de novo, né, do teclado para cima, também para mim é obrigatório. Mas,
Quem assim trabalha muito com Instagram, mesmo empresário, o quanto isso ajuda a reforçar a comunicação ali, a imagem mesmo, né? Então eu acredito que faz toda a diferença num ensaio fotográfico profissional, por exemplo, né? Então, e aí agora eu trouxe um pouquinho as tendências, né? As ali mais observadas de acessórios. Para comentar um pouquinho. Então, mix de banhos, né? Prata com dourado são ali as tendências mais observadas, né? São formatos iguais ou parecidos, mas com acabamento fosco com brilhante, mix de banhos prontos. Então, a gente vai ter antes já era como mix de estampa. Antes a gente precisava pensar, entender a técnica e hoje você já consegue encontrar. Até em modo infantil, como vem já pronto o mix de estampa. E aqui nos acessórios a gente também observa esse mix de banhos, né? Não só o prata com dourado, mas também, por exemplo, o prata com rosê, o bronze com dourado, né? Como a gente observa isso? Às vezes brilho com brilho, às vezes um lado fosco, um lado brilhante, formas diferentes, né? Ali algo duplo, mas que um lado é mais minimalista, né? É mais fino, o outro mais com uma forma mais grossa, orgânica, então assim, mas já com o mix pronto de banhos. Então, essa é uma das tendências. As flores, né? Presente ali, verão 2025, brinco, presilha de cabelo, colar, anel. A gente viu também roupa, sapato, muitas flores, né? E como isso também refletiu no nas bijuterias, né? No, nos acessórios de cabelo. A franja, aí aqui, Ana, até uma percepção minha, e aí você me corrige, mas assim, eu vejo que a franja para moda festa. Ela tem esse, muitas vezes, essa estética mais sensual, marcante, mais diferente ali de uma bota, de uma jaqueta de couro ali, que vai para o estilo boho, mais despojado. Então, a franja vem forte, mas ela pode ser aplicada ali em determinado, em vários ambientes, com estilos totalmente diferentes e reforçar uma comunicação também, às vezes até oposta, né?
É. Olê, eu particularmente gosto muito da franja, né? Como um elemento de design na roupa, e eu gosto desde essa franja que tem, né, essa pegada mais do natural, do boho mesmo, mas eu gosto muito dessa outra franja que, por exemplo, na roupa é a franja feita de fio de seda, né? E aí os acessórios têm essa. É, muitas vezes tem esse visual, né? Parecido com o do fio de seda, ou seja, ele tem
Sim,
movimento,
tem movimento, né?
né? Eu acho ele um recurso muito interessante. Muito, muito. Eu acho que é assim, a vantagem do acessório é que você, de novo, né? Um acessório como esse de franja, para quem está ouvindo a gente, né? Não está vendo a imagem, a Lê trouxe um brinco maravilhoso, né? Quase parecendo meia orelha até, né? Lê,
Sim.
quase um ear cuff ali. É um ear cuff, né? Na verdade, com a franja bem caída, bem grande. Então, um tipo de acessório como esse deixa, né? Às vezes até um visual mais simples, né? Muito mais interessante. Eu gosto demais, demais.
Sim, e é minimalista, ao mesmo tempo ele consegue ser sofisticado, né, também. E você tem esse efeito cascata que também vem ali a gente vai ver na vestimenta também esse efeito cascata, não sim franja solta, mas às vezes em outros formatos, né? Pode passar. Deixa eu ver agora. Ainda em acessórios, né? Pulseiras volumosas. Ah, inclusive, eu estou com essa da foto.
Maravilha.
Pulseiras, volumosas. O que que significa, né? Estão dominando o cenário da moda, que a gente chama ali de peça statement, né? Que é um visual de impacto imediato. Metais e acrílico também estão reforçados, né? Então, muitas vezes, o ponto de partida ali para montar o look, por que não ser um acessório ali de impacto, né? Começa eu faço esse exercício quando a cliente, principalmente, tem dificuldade, mas gostaria, né, de trazer acessórios ali para reforçar esse poder, essa autoridade ali, né? Mas tem, por exemplo, um estilo muito romântico, e aí como estratégia, a gente traz ali algumas peças para misturar, para fazer um mix com os acessórios dela. Então, por exemplo, ela tem essa dificuldade. Eu faço esse exercício para ela começar a construir o look pelo acessório impactante. Porque aí, como ela já acha muito, ela vai para uma roupa mais romântica ali, mais delicada. Isso vai equilibrar e ela vai começar a se sentir melhor. Então, eu desmembro, né, conjuntos, usa só o brinco, usa só o colar, para a pessoa ir mais de ponto de partida o acessório. Mais volumoso. Fundo do mar, Max Pérolas, a gente viu no desfile da Chanel, né? Essa Max Pérola, meu Deus, é um verdadeiro luxo, em bolsas, bordados, né? Pérolas orgânicas, não só a pérola redonda, e também esse mix, né? De mix de formas, então pérolas menores com maiores, mais minimalistas, né? Porém, outras pérolas bem desconstruídas. Então, isso vem também com grande. Já veio, né? E vai permanecer aí o ano todo como uma tendência forte. Pode passar, Ana. Não sei se acabou a parte de acessório, não, ainda não. Então, o choker, que é um destaque ali do inverno 2026, na verdade, as chokers, elas já 10 anos recorrentes, né? 10 anos sendo tendência, né? Mas ganhará ainda mais força em 2026. Então, eu coloquei inspirada na monarquia de 1700, utilizados com pérolas e madrepérola, hoje líder de mercado em formas orgânicas. Então, quanto essas formas orgânicas aqui ganharam o mercado mesmo, principalmente em acessórios de impacto e nas chokers, né? Quanto isso trouxe. Como assim? Peças mais procuradas, né? Aí o food core, que eu lembro muito da Moschino, porque eu tinha capinha, eu lembro que eu ganhei uma capinha que era uma batata frita. Enfim, tinha umas coisas assim. E isso volta, né? Essa pingentes em formas de doce, fruta, como cereja, banana, uva, sorvete, bolsas que imitam fast food, acessórios de cabelo, é até um pouco infantil, né? É uma imagem até infantilizada, muito. Eu vou falar ali também dos chaveiros, né? Que também remetem ali à parte infantil, e aí vai muito de encontro com essa tendência aí também. Bolsas, né? Nós teremos o lançamento aí das bolsas da Soberana. Essa foto são algumas bolsas da coleção. E eu acredito que bolsa, ela transcende, né? Muito, a funcionalidade, repetindo ali, refletindo aspectos de identidade, estilo, a trajetória. Então, assim, hoje em tudo, como o conforto, a praticidade e a funcionalidade vem falando mais alto, né? Tanto em peças, né? Em vestuário, em calçado, enfim, precisa ser prático, funcional, né? E eu acho que as bolsas acompanham isso. Então, hoje, uma bolsa estruturada versus uma bolsa flexível, uma maxi bolsa. Então, tudo vai depender, né, claro, do seu estilo, da sua estratégia de imagem, mas também do porquê, né, se faz sentido isso para você. Então, hoje, né, quando a gente fala de formal, a gente opta por bolsas mais estruturadas, né, que são aquelas bolsas que ficam em pezinha, né, na mesa, porque elas são esse formato ali de estrutura mesmo, transmitindo ali a autoridade, essa força. Já o flexível já é mais casual, que é aquela bolsa saco, né? Aquela maxi bolsa, que são as bolsas mais molengas. É isso, né? Que Pode passar, Ana. E aí, como aqui eu trouxe, né? Maxi bolsas como outono e inverno 2026. Então, couro, matelassê, bolsa saco, as molengas desconstruídas, então elas voltam muito em virtude, eu acredito, do, né, da volta, né? Ainda pensando em comportamento, né? A volta pro trabalho presencial, você levar muitas coisas, né? Carregar muitas coisas e coisas de academia e, enfim, estar ali de um lugar indo para o outro. Então, acho que muito também de um comportamento ali do consumidor, né? De observar ali a necessidade dele, aumentar a bolsa porque a volta da horas fora de casa, então por necessidade mesmo, né?
Olê, eu tenho visto também a substituição da mochila por essas maxi bolsas. Então, até, por exemplo, eu tenho uma adolescente, né, aqui em casa. Então, eu vejo que, às vezes, até a Helena, que é as minhas, eu tenho umas gigantes, né, e usa para levar uma coisa ou outra, nada, né, usa para levar uma mudança. Mas eu não lembro até onde eu tava lendo uma matéria sobre isso, mas muitas meninas aí em período de faculdade estão substituindo as mochilas pelas maxi bolsas. É interessante, né? Porque a gente pensa muito também no trabalho, que eu acho que faz muito sentido, mas tem toda essa esse segmento, né, de consumidores mais jovens, consumidoras mais jovens fazendo isso também.
É, e às vezes é que é uma blusa de frio, é um caderno, é um tablet, né, no mundo deles, enfim, né, que não dá para ser uma bolsa tiracolo, por exemplo, né?
É.
Então acho que veio por isso, né, lá. Quando fiz faculdade eu usava muito, cabia tudo. E as bolsas tramadas, né, que eu acho que vem muito do artesanal, do estilo natural, né, Ana, de você ter ali o aconchego, esse apelo, né? Essa necessidade ali do. Eu também, voltando a falar de pandemia, eu vejo uma busca ali, tanto para o maximalismo, né? Que parece que é uma necessidade ali de extravasar mais, né? Eu acho que faz muito sentido esse retorno, né? Esse pós-pandemia também. E essa parte de aconchego, né? De você ter elementos ali que falam de infância, ou feito à mão, artesanal. Então, eu acredito muito nesse comportamento também para que essa tendência siga forte, né? E aqui eu falo um pouquinho, né? De. Une estilo, autenticidade, personalidade, porque às vezes uma trama sai diferente da outra, então é algo assim muito do artesanal mesmo, né? É do exclusivo e transmite esse aconchego. E é um visual mais despojado, diferente de uma bolsa ali quadrada, estruturada, né? A comunicação é bem bem diferente. E aí os chaveiros, né? Que são febres e, enfim, e aí vem ali um pouco do estudos comportamentais, né? Isso é tudo do WGSN, tá, gente? Estudos comportamentais apontam ser fuga da geração em burnout devido sobrecarga de trabalho emocional. Busca pelo lúdico, aqui cortou, não estou enxergando, mas é essa realidade ali, né? A fuga da realidade, é isso, acho que está escrito da infância, né? Então, é algo que eu nunca tinha parado para analisar, e aí eu, né? Porque, enfim, são chaveiros, assim, que parecem bichinhos de pelúcia mesmo, como se a pessoa carregasse o bichinho de pelúcia, né? Então, esses adornos, nas bolsas, enfim, também, vem como essa tendência ali que está junto com aconchego, né, ligado a isso também. Pode
Pode
passar,
passar ali.
né? Pode. Aí, cintos, né, seja para marcar a cintura, adicionar um toque de estilo ou complementar um look. Eu gosto muito de cinto para acabamentos, né, então, além da função ali da calça, de marcar a cintura, mas eu gosto muito às vezes, por exemplo, de usar ele ali em cima de uma costura, sabe, para fazer um acabamento mesmo no visual. Então aqui ele pode ser utilizado em diferentes tipos de roupa, com calça, saia, vestido, macacão, diversas maneiras, seja na cintura ou no quadril, com peças mais finas, mais grossas, dependendo do efeito desejado. E os cintos finos, olha que engraçado, a gente está passando pela tendência do borro, né? Então a gente observa os cintos que praticamente estão o formato ali do seu brinco em fivelas, esses formatos com emendas, né? Como se fossem emendas de fivelas, né? Que são ali mais impactantes. Mas aqui fala que inverno 2026 os cintos finos que ganharão destaque. Então, já vê que essa tendência do borro provavelmente vai diminuir e volta ali para o minimalista, né?
Às vezes levar até coexistir, né?
É, sim.
A gente tem muito cinto mais largo agora e mais enfeitado, né? Então faz sentido ter uma adição também, né, de cintos um pouco mais
Sim, e aí
discreta.
vai do look mesmo, né? Do conjunto, né? Do acabamento, ou você vai optar ali pelo acessório mais impactante, ou talvez uma estampa, e aí você usa algo mais minimalista, mais fino. Pode passar. Óculos, também vamos lançar aí a nossa nova coleção de óculos no site em agosto.
Menina, mas você tá que tá, hein? Nossa, soberana, hein? Benza a Deus.
São edições limitadas, né? Só assim para pelo menos a cada 6 meses eu tento lançar algo diferente, além das bijuterias e das semijoias, sempre um produto diferente. E futuramente pretendo ter a linha autoral mesmo, de assinatura Letícia Petean, que aí será fabricação própria, mas isso são planos futuros. Mas eu já venho fazendo experimentos, né? O que que funciona, o que não funciona, testes ali. Bom, então os óculos evoluíram de instrumentos de correção visual para um acessório essencial, refletindo estilos pessoais e tendências, né? A sua importância na moda reside na capacidade de transformar um visual, complementar traços faciais e expressar individualidade. Então, hoje, assim como o acessório, os óculos, assim como as bijuterias, né? O brinco, o colar, eu acho que o óculos traz ali uma comunicação reforçando isso também, né? O formato de rosto, toda essa parte aí de visagismo, né? Pode passar, Ana. E aí, o que que a gente vê aí de maior destaque para 2026 em formatos de óculos, né? O acrílico, lentes coloridas, o acrílico quadrado, gatinho, aviador e os ovais mais voltados para o ano 2000, né? Ele vem aí volta com força, né? Mas não são tão. Eu percebo que assim. Eles não estão tão delicados, né? Eles são óculos mais. Como que eu posso usar assim? Acho que são óculos que realmente é como acessório, eles transformam ali o visual, né? São bem impactantes, não tem assim, eu tenho visto nada muito discreto, nada muito, sabe, que passe despercebido ali, como se fosse um óculos de grau. Sempre as armações, até no óculos de grau, muito impactantes mesmo. E aí, os lenços, né? Lenços chegaram com tudo, podendo ser usados em diversas formas, traz estilo, personalidade para quem usa. E aí, essas formas de usar o lenço na cintura, em cima de barra de calça, né? Então, assim, esses saindo ali do pescoço, mas indo para outros lugares, do corpo, do cabelo, da bolsa. Até tornozelo, enfim, trouxe ali também uma ferramenta a mais, né? Pra gente. Calçados, vamos lá. Desempenha um papel multifacetado. Eu acredito, assim, que é o que eu falei lá atrás: conforto, praticidade e funcionalidade. Cada vez mais as mulheres deixando ali de usar aqueles saltos, o que é desconfortável, querendo algo que seja funcional e que ela consiga ir para vários ambientes com o mesmo calçado, adaptar a vários estilos, a várias ocasiões, né? Então, a gente vê aqui, né, saltos menores, tênis, né? Tênis de academia ali, mas com uma pegada muito mais fashion, né? Os sapatos mais baixos, né? Volta ali da ponteiras de metais, os spikes, as taxas, os ilhós, fivelas, sneakers estarão ali em ascensão, né? Para agora e para o ano que vem também.
Olê, então esses sapatos que são mais decorados aí com essa parte de das ferragens, eles vão continuar.
Sim, para até 2026, sim. Então, ele traz ali, é como se você estivesse adicionando, às vezes, uma tornozeleira, né? Um adorno mesmo, um acessório a mais, né? Hoje vende até a ponteira para você encaixar no seu
Ah, é? Não
escarpão.
sabia.
É. Hoje você consegue na internet comprar ponteira de metal. Então, acho que muito também do spike, das taxas, né, desse movimento, esses acessórios, inclusive a Arezzo fez uma coleção de uma bota e de uma sandália que você consegue colocar ou não essa pulseira no sapato. Então, ela fica como se fosse uma tornozeleira, né? Não pulseira, uma tornozeleira, tanto na bota de cano alto, você consegue abraçar a tornozeleira, né? Com isso. E aí ela é bem impactante, ela parece um bracelete mesmo. E no sapato ali, na sandália também. Então, você ali consegue. Ah, hoje eu tô com um look mais discreto, então eu quero trazer ali um. Reforçar a minha imagem no calçado ou não. Hoje eu quero, já tô bem ali, já tô com bastante acessório, eu posso tirar essa tornozeleira, né? Então achei bem legal essa tendência de colocar e tirar os metais no sapato também,
É
né?
bem
Fica muito
isso.
mais versátil.
Muito legal.
Pode passar, Ana. E aqui, na verdade, eu vou abrir as perguntas. Trouxe algumas respostas aqui também que eu já recebi. Mas para encerrar, hoje sou uma mulher empresária, esposa, consultora de imagem. E entre as tentativas, picos e vales, escolhi fazer o que ama e melhorar o processo todos os meses. Então, eu acho que sempre a gente tem o que melhorar no nosso negócio, na nossa vida, sempre tem os pratinhos ali que às vezes caem, mas o importante é a gente se acolher e tá tudo bem, né? Então, se acolher as consultoras, as amigas, as empresárias e nós mesmas. Então, hoje eu falo, tá tudo bem, não deu para fazer tudo como eu gostaria, mas mês que vem eu vou analisar o que dá para ajustar ali e recalcular essa rota. Pode falar. Então, aqui eu trouxe três perguntas, né, que vieram nos formulários, né, Ana? E depois, se vocês tiverem
Isso.
alguma outra, ou a Ana mesmo, tá? Aí vocês vão falando, que acho que a gente está dentro do tempo? Como que tá?
Temos mais uns 10 minutinhos, Lê.
Tempo tranquilo. Você pode contar sobre os banhos, diferenças de aparência e de qualidade? Então, aqui o que que eu trouxe, assim, que afeta o banho afeta sim a aparência e a durabilidade da peça, né? Então, a gente hoje trabalha mais com banho ouro, de ródio e prata. Eu já procuro comprar banhado, por quê? Porque eu prefiro ter uma curadoria pensada mais em o estilo do acessório, né? E quando a gente pensa assim, em comprar no bruto, eles chamam muito de comprar no bruto, é você comprar a peça ali para mandar dar banho. Então, o que que eu faço? Quando eu vejo, né, que eu gosto de uma peça, mas eu vejo que ela não tem ali muitos banhos, ou eu mando dar mais um banho, ou eu mando, tem agora uma outra que é um verniz na peça para aumentar a durabilidade, sabe? E aí, o quanto que desses banhos, né? O que a gente mais tem, né? O ródio, que é normalmente um metal branco, que é um metal branco ideal para ser banhado no prata. O ouro, né, que ele traz mais brilho e diferentes espessuras. Quando a gente fala de espessura, na verdade, é medida em milésimos Então, por exemplo, quantos milésimos de banho tem essa peça? Por quê? Porque o milésimo vai influenciar no valor do banho, né? E também em quantos banhos ele precisa ser feito. Então, ele quantas vezes vai mergulhar, né? Então, assim, a semijoia com 10 banhos significa que você mergulhou a peça 10 vezes no ouro.
Nossa.
Então, assim, a durabilidade é muito alta, porém, não é acessível. Quanto mais, por exemplo, quanto mais um acessório for. Por isso que você vê, por exemplo, marcas de semijoia, o estilo dela é muito mais delicadinho. Porque são peças leves. Quanto mais pesado, mais caro fica o banho. E mais vezes você vai precisar mergulhar aquilo para pegar o banho na peça toda. Por isso que fica muito mais caro, tá? Então, isso influencia na durabilidade, com certeza, né? Então, a gente falou do ródio, do prata, né? O prata, ele pode escurecer, mas ele é facilmente revertido quando polido, né? Quando ali a gente tem o limpa-prata, né? Tem os paninhos, enfim. E o ouro traz mais o brilho para a peça, né? E aí, aqui eu acho que eu já falei, quanto maior a espessura do banho, mais durabilidade, que é em milésimos. E aí, independente disso, né? Não é ouro, não é ouro maciço. Então, a forma como você cuida do seu acessório, como você armazena, como você evita deixar ele guardado em lugar com umidade, ou junto, um acessório junto com outro. Então, assim, tentar guardar cada colar em embalagens separadas ajuda também a ele não bater em outra peça e riscar, ele não escurecer, né? Então, evitar, né, umidade, banho, atrito, perfume, praticar exercício, dormir, evitar produto químico, mexer com produto químico, entrar no mar, tudo isso. Se você pôr o colar e ficar espirrando perfume, ele não é ouro maciço. Esse banho vai oxidando, né? E reações alérgicas. Tem pessoas que o próprio suor, às vezes ela não tem cuidados, mas o próprio suor vai oxidando ou vai dando alergia para a pele. E aí acho que é isso. Na Soberana, hoje eu já compro banhado. Né? E aí, quando eu lanço, vou lançar a de semijoia, eu vou optar por acessórios mais delicados para esse público que já é alérgico e que já gosta de delicado. E aí eu escolho peças com mais banhos, por conta de custo, eu consigo dar mais banhos nessa peça do que um choker super impactante, do que um bracelete, sei lá, uma largura de 10 centímetros, entende? Então hoje eu trabalho. Por isso que eu trabalho com as duas peças, porque aí eu consigo atender estilos diferentes, né?
Legal.
E o que mais? Como surgiu os acessórios? Como sugerir acessórios para os clientes? Colares, por exemplo, com base em decotes, brincos, anéis. Aqui eu sigo na mesma técnica ali de repetição, né, Ana? Acredito que. É isso, os decotes. Você pode repetir a forma do decote no colar. Então, por exemplo, decote V, linha ali que segue esse o decote, né? O colar que ele já é mais em V também. O decote canoa, o redondo, reto, mais como acabamentos curtos e médios. Decote tomara, assim, né? Com ombro, né? Ombro à mostra. Tomara que caia, né? Chokers com pingentes longos ou camadas, né? A gente consegue aproveitar o colo maior, mais, né? Aproveitar, fazer mix de acessórios, porque o colo tá bem à mostra. A ideia é preencher essa parte, esse espaço. Decote quadrado, colares médios com formas geométricas, também, né? Repetindo a forma. Então, acho que. Assemelha para mim como as técnicas de mix de estampa, né? Você repetir formas,
Muito legal.
repetir, né? Eu pelo menos sigo isso e é um equilíbrio, né? Visual também e é uma forma assim, do mesmo jeito que você repete cores, repete temas, né? Por exemplo, orgânico com orgânico,
Aham.
redondo com redondo, e
Aham.
isso ajuda a fazer o mix e ajuda também a harmonizar com os decotes, né?
Para mim
E
faz muito sentido.
o gravatinha, eu gosto muito com decotes profundos, são peças mais delicadas, fio, né? Aquele fio da gravatinha, acessórios mais delicados, pingentes com decote profundo, gola alta. A gola alta aqui, eu gosto dos dois, então assim, como eu gosto de, na região do pescoço ali, por exemplo, os curtos mais impactantes ali, por exemplo, um choker com uma gola alta, mas também longos e finos que alongam essa região. Então, assim, muito do estilo e do que a pessoa gosta mesmo, né? Que mais? E os assimétricos, que aí já não é todo mundo que gosta de colocar colar, acha que briga, né, visualmente, o colar com o decote assimétrico. Mas, assim, eu gosto de usar mais os minimalistas, porque eu acho que é isso mesmo. A blusa, quando o decote é assimétrico, ela já está chamando ali o olhar para esse decote. Então, eu acredito que um colar mais minimalista possa harmonizar, mas também não é uma regra. Muito é do que a pessoa se sente confortável ali em experimentar. E eu acho que é muito isso, de experimentar também
É.
o que ela gosta, né? Mas
Olê,
repetindo essa técnica, né?
eu gosto muito dessa ideia da repetição, acho que funciona, é um caminho muito fácil para quando a gente está fazendo produção com a cliente, a gente começa, né, pelo que é mais, vamos pensar assim, palatável, e a harmonia ela é sempre mais palatável em geral para as pessoas. E aí dá também para a gente trazer contraste, né? Então, um exemplo disso que você falou é a gola alta, né? Que ela é vertical. Você coloca um V, né, um longo, ele continua aquela ideia da verticalidade, mas você cruzar aquela gola ali com uma linha horizontal de uma choker é um contraste maravilhoso, né? Funciona super bem. Você aí tá de camisa, né, e com decote mais V, e tá fazendo uma linha de contraste que tá lindo também, né, com um colar maravilhoso inclusive. E pro diagonal, né, pro decote assimétrico, eu gosto do contraste também. Eu gosto do minimalista, eu gosto ou de nada e às vezes o brincão, né? Mas eu uso com uma relativa frequência colares bem longos em cima do
Eu
diagonal.
gosto
Aí
também.
o único cuidado que eu tomo, Lê, aí é com a cor. Então, assim, eu pego um colar que suma um pouco mais na cor que eu estou usando ou na estampa que eu estou usando, para que o decote ainda seja protagonista, sabe?
Sim,
Mas
ele
é
é
como
mais de
você falou, poderia
acabamento, né?
ser super chamando atenção também. Oi, desculpa.
É mais de acabamento nesse caso, só para
É.
colocar ali um acessório mesmo.
É.
E aí
Exato.
aqui, acho que faz muito sentido com a pergunta, complementar a pergunta assim, eu acho, que é assim, mix de acessórios, tenho dificuldade de usar, como sair do básico dourado prata, né? Então, acho que trazer ali peças, né, do rosé gold, o bronze, fazer esse, às vezes, trio, né, dourado, prata, bronze, dourado com rosê, prata com rosê, aí começar ali a brincar com as formas, um polido, um brilho, isso vai te ajudar também, né, a fazer mix diferentes, né, a espessura também, as formas, que é igual a parte que a gente estava falando agora de estampa de decotes, né, eu acho que também utilizar ali o mix de acessórios, começar pelo, se você tem muito mais dificuldade, começar por talvez acessórios mais delicados, criando camadas. Acho que faz sentido ali para começar, por exemplo, três, quatro correntes fininhas, com espessuras diferentes, mas mesmo assim delicadas, você consegue fazer uma camada ali, e aumentando o tamanho, né? Começa com um choker e vai aumentando um médio e um longo, por exemplo. E aí trazer uma peça mais uma peça mais impactante, talvez num bracelete, começar a misturar assim também peças mais delicadas por camadas ou uma delicada, uma impactante, e aí você faz um mix não só de prata com dourado, mas também com formas, temas, e aí você vai assim se acostumando e gostando daquilo para que traga outros metais também, né? Metais e formas, né, Ana? E aí me fala como que você faz ótimos mix de braceletes, por exemplo.
Olê, eu sempre começo assim, né? Pensando na hora de eu colocar o acessório, eu olho muito para a roupa que eu estou usando, então um dos caminhos é repetir alguma coisa que está ali na roupa, e a partir daquele que eu começo a repetir, eu vou pegando as pistas nele, né? E vou colocando outras coisas, que nem, ó, esse aqui que eu tenho, né, que é o seu, que é um bracelete, né, ele é no banho dourado e no banho prata. Aliás, até para falar dessa coisa de misturar dourado e prata, ou misturar outros banhos, né, acho que a coisa mais, a primeira coisa que a gente pode fazer, até para aquela cliente que não, que tem dificuldade, né, ou medo, é você usar o mesmo tipo de acabamento. Eu sei que, né, super vale usar, por exemplo, liso com escovado, mas, né, ah, aqui tá tudo espelhado, as formas são parecidas. Mas, por exemplo, eu saio desse daqui que tem formas arredondadas, às vezes eu pego uma pulseira que é madeira com umas bolinhas douradas, porque repete a forma e repete o metal, né? Aí aquela madeira, pulseira que é madeira e é um tom de marrom, me dá uma pista para eu pegar uma outra numa cor marrom num formato diferente. Então, eu vou fazendo uma costurinha assim, sabe? Com sempre, e eu gosto muito, né? Sempre de repetir alguma coisa e mudar outra, repetir uma coisa e mudar outra. É como se fosse para mim uma trilha mesmo, para
É aquele
organizar.
equilíbrio e harmonia, né? Você repete cor, formas, né? Espessuras, às vezes acabamentos, e vai construindo essas camadas, que eu acho que mix é muito camadas, né? Você vai sobrepondo às vezes e vendo o que mais se encaixa ali, né?
É
É isso.
importante testar, né? Às vezes você faz um mix e não gosta, vai mudando, né, Lê? Vai
Sim.
até você chegar num resultado que você goste também.
É. E é isso. Alguém tem mais alguma consideração? Alguma pergunta? O que vocês acharam?
Eu vou parar de dividir. Opa, eita, não. Não, não, gente. Tem os contatos da Soberana. Pera, volta aqui, ó.
Mas eu posso deixar também
Mas já fica
o.
travadinho aqui, né? A gente vai colocar também, para quem tá no Juntas, quem tá ouvindo depois, né? No Juntas, a gente vai colocar o site do e-commerce, né? O site da Lê, vai deixar tudo bonitinho lá para vocês. Né?
É, esse letíciapetena.com.br tá em ajuste, mas ele é o meu de consultoria mesmo, né? O que eu uso no Letícia Petean, que eu foco mais em consultoria, então eu disponibilizo esse site, e o LP Soberana é o e-commerce mesmo de acessório. E o meu celular, se alguém quiser conversar comigo, entrar no clube, fazer alguma parceria, será um prazer.
Gente, é muito bom receber o acessório todo mês. É muito legal. Eu fico ansiosa para saber o que será que vai ter. Curiosa. Esperando,
Ela
ai meu
fala.
Deus, será que vai ser? Será que eu vou querer um colar, uma pulseira? Muito bom.
É muito legal. E elas falam assim: ai meu Deus, a box mais esperada desse mês chegou. Aí,
É,
graças a Deus, não
gente.
vi a hora de chegar porque eu preciso usar esse acessório. Engraçada.
Muito bom. Deixa eu, agora eu
Obrigada.
paro aqui. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer trazer alguma coisa? Quem está aqui para a gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. É, a Nilde tinha perguntado se você tem bolsas, os lenços, etc. E no fim eu tinha falado que não, mas você faz ocasionalmente, né, Lê?
Sim. Eu vou fazer um evento agora em agosto, mas já encerramos as vagas ali. Mas depois as peças vão ser disponibilizadas em agosto mesmo no e-commerce. Então vai ter bolsa, óculos. Eu tenho também para. Até tô com o meu aqui que, olha, não sei se dá para ver, que é o momento. No meu momento soberana, eu falo muito do poder da ambiência, né? De você estar com pessoas que valorizam. Você, o seu modo de pensar, enfim, que te. Mulheres que sobem e puxam você para cima, né? E momentos de relaxamento também. Então, eu tenho assinatura olfativa da Soberana em formato de vela e home spray, para também tá lá no e-commerce, para você viver o seu momento soberana ali, né? Essa experiência do autocuidado, né? De você tomar um vinho, fazer uma pausa, um skincare e estar ali na atmosfera da soberana também.
Muito legal, muito legal. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Ó, eu olhei ali no chat, tá todo mundo, na verdade, agradecendo, elogiando.
Deixa eu ver aqui. Ah, legal.
Depois, para
Vamos
quem
ver
tá
aqui.
na comunidade, né, e tá assistindo aulas, quiser mandar pergunta depois, mandem, fiquem tranquilas. A Paulinha falando ali também, que amor.
Aqui, Neide, parabéns pela sua perspicácia. Você é um exemplo de mulher. Obrigada, Nilde. Maravilhoso, Amara. Obrigada, meninas. Que bom. Feliz que vocês gostaram. Obrigada, Ana, pelo
Eu que
convite, pela
agradeço,
oportunidade,
Nê.
viu?
Eu que agradeço. Ó, eu vou finalizar por causa do nosso horário. Né? Fecho aqui com o coração quentinho. Obrigada pela tua generosidade, disponibilidade, por ter trazido, né, o material de tendências para a gente também, falar aí da experiência com os acessórios também. Então, foi muito bom. Muito, muito obrigada, Lê. Sucesso para você, para a comunidade, para a Soberana, para tudo aí, para todo seu, para sua empreitada. Muito, muito linda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui e você pode sempre contar comigo como libertina, como papo de sabida, que eu sempre vou estar aqui também, tá? Você sempre foi e é uma referência para mim de moda, viu? Muito obrigada.
Obrigada, Lê. Obrigada mesmo. Obrigadíssima. Meninas,
Tchau,
obrigada
gente. Boa
pela
noite. Obrigada, Lê.
presença. Até mais.
Obrigada, Ana.
Bom descanso. E vamos que vamos.
Obrigada, um beijo.
Obrigada. Beijo.
Tchau.
Tchau, tchau.